porque não pode haver Estado sem território, sem as fronteiras definidas, sem autonomia, sem independência para tomar as suas decisões e decidir sobre o seu destino e os seus recursos, sem uma entidade que administre soberanamente e assim ser integrado no direito internacional e no concerto das nações. Termino já, Sr. Presidente, defendemos que o Governo de Portugal, o atual e o próximo, assuma o compromisso de colocar todo o seu empenho na mobilização do maior número possível de países e instituições para esta causa, criando as condições políticas e o enquadramento internacional adequado para que um Estado da Palestina possa ver realmente e finalmente a luz do dia. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não registamos nenhum pedido de esclarecimento, por isso passamos a palavra a uma intervenção do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo esta intervenção por destacar que, ao contrário do que aqui já ouvimos hoje, o Grupo Parlamentar do PSD trouxe este tema a debate durante o passado mês de outubro, na sequência dos ataques do Hamas contra os civis israelitas e, portanto, nesse sentido, Sr. Deputado Rui Tavares, é falso que estejamos apenas a debater este assunto por iniciativa do LIVRE, não é muito o meu registro, mas já que foi dito tantas vezes, não poderíamos deixar de salientar que também o Grupo Parlamentar do PSD teve esta preocupação há cerca de 2 meses. Mas, senhoras e senhores deputados, caminhamos para o fim deste debate e o PSD não poderia deixar de reafirmar mais uma vez aquela que é a sua posição. Somos convictamente a favor da solução dos dois Estados, conforme preconizado na Resolução 181 das Nações Unidas, de 1947, que previa a criação de um Estado árabe e de um Estado judeu no território da Palestina. Acreditamos que esta solução, além de ser justa e a mais historicamente sustentada, é também aquela que permitirá uma convivência pacífica e segura para que milhões de pessoas possam viver a sua vida em paz. Quando alcançarmos esta solução, estarão finalmente acauteladas as legítimas aspirações de Israel e Palestina, reconhecendo a ambos os povos o seu direito à autodeterminação. Acreditamos também que esta deve ser a posição de Portugal na comunidade internacional e, quando formos governo, trabalharemos com os nossos aliados europeus e atlânticos para avançar num caminho concertado, nomeadamente na retoma do processo negocial de paz que culmine na solução dos dois Estados. O PSD participa neste debate e em todos que envolvem esta questão, reconhecendo a complexidade do conflito israelo-palestiniano. Não fazemos leituras simplistas que nos levem a conclusões apressadas ou sonsas, procurando colocar num dos lados todas as culpas e todas as responsabilidades de um assunto sério que já custou a vida a milhares e milhares de pessoas ao longo das últimas 7 décadas. Estaremos sempre do lado da solução que culmine na paz e não procuraremos com as nossas posições contribuir para inflamar ou dividir, particularmente quando sabemos que a perpetuação deste conflito serve os interesses dos grupos terroristas, serve os interesses dos grupos radicais de ambos os lados e daqueles que querem a destabilização do Médio Oriente, tudo isto com um custo demasiado trágico, a perda continuada de vidas de ambos os lados e a destruição de famílias e comunidades inteiras. O PSD, senhoras e senhores deputados, nunca pactuará com a vitória do ódio. Mas mais podemos dizer também hoje. Para nós, ser amigo de Israel significa dizer aos nossos amigos israelitas que temos orgulho na democracia que construíram, que a sua segurança é fator de preocupação de todos nós e que o povo judeu deve ter um lar nacional para viver em paz e liberdade, sem ser sujeito a perseguições como as que foram alvo ao longo de toda a história da humanidade e que viu no passado dia 7 de outubro o maior pogrom desde os horrores da Segunda Guerra Mundial, naquele que foi um ataque bárbaro para o qual não há justificação. Ser amigo de Israel significa estar ao lado da sua dor e na exigência de que todos os mais de 130 reféns feitos pelo Hamas voltem às suas casas e sejam entregues às suas famílias. Ser amigo de Israel significa ajudar à criação e continuação de laços de amizade e de reconhecimento do seu direito a existir por parte dos países árabes, como é o caso do Egito e da Jordânia, com quem tem tratados de paz, e mais recentemente, através dos acordos feitos com o Bahrein, com os Emirados Árabes Unidos, com Marrocos ou com o Sudão. Mas ser amigo de Israel significa também dizer aos nossos amigos israelitas que afastar-se da solução dos dois Estados, que acautela a autodeterminação dos palestinianos, acabará também por prejudicar e colocar em causa a sua própria segurança, a segurança e vida dos seus cidadãos e a sustentabilidade futura do seu Estado. Senhoras e senhores deputados, por outro lado, ser amigo da Palestina significa para nós dizer aos nossos amigos palestinianos que concordamos com o seu objetivo e com a sua autodeterminação que permita a criação do Estado da Palestina. Ser amigo da Palestina significa para nós apoiar a sua autoridade reconhecida internacionalmente para que consiga estabelecer-se como legítima e pacífica interlocutora da vontade do povo palestiniano. Ser amigo da Palestina é reconhecer que os palestinianos não são o Hamas nem qualquer outro grupo terrorista que mina e dificulta as aspirações nacionais dos palestinianos. Mas ser amigo da Palestina... Mas ser amigo da Palestina significa expressar a nossa solidariedade por todos os civis que são vítimas deste conflito e da atual guerra, afirmando também que o legítimo combate ao terrorismo deve minimizar ao máximo o custo das vidas civis na faixa de Gaza ou na Cisjordânia. Ser amigo da Palestina significa continuar a defender o apoio humanitário às populações que sofrem com a guerra, procurando sempre garantir que esse apoio chega efetivamente àqueles que necessitam dele e não fica nas mãos dos terroristas. Mas ser amigo da Palestina significa também dizer aos nossos amigos palestinianos que devem recusar o terrorismo e o fundamentalismo, as visões que defendem a abolição do Estado de Israel ou as soluções que dizem que a Palestina deve ser livre do rio até ao mar, porque entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo há outro Estado que também tem direito a existir na solução dos dois Estados. Senhoras e senhores deputados, com esta declaração, o PSD reafirma o seu compromisso passado, presente e futuro. Apoiamos a solução dos dois Estados. Apoiamos o direito à existência de Israel e da Palestina. Defendemos que essa solução seja parte de um processo de paz. Defendemos o reconhecimento do Estado da Palestina no quadro de uma posição comum europeia e apoiaremos todas as soluções que alarguem a convivência pacífica dos dois povos naquela região. Para terminar, e como já dissemos hoje aqui, nós não ignoramos o mundo como ele é, mas lutamos sempre pelo mundo como ele deve ser. E como um dia disse o estadista Shimon Peres, eu apoio a solução dos dois Estados nacionais, o Estado judeu, Israel, um Estado árabe, a Palestina. Os palestinianos são os nossos vizinhos mais próximos e eu acredito que um dia serão os nossos melhores amigos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Rui Tavares, a quem passo de imediato a palavra para esse pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alexandre Poço, poderia pedir uma daquelas interpelações à mesa em que se pede a distribuição de documentos para que simplesmente comparássemos o título do debate que tivemos e o título do debate que temos. Não tivemos nenhum debate, marcado pelo PSD claramente, sobre o reconhecimento da independência da Palestina como parte da solução de dois Estados. Tivemos um debate legítimo, no qual, aliás, trabalhámos num texto comum que não chegámos a assinar de comum, precisamente porque o PSD achava que naquele texto se deveria falar apenas do rescaldo dos ataques terroristas, do ataque terrorista de 7 de outubro perpetrado pelo Hamas. E considerava que falar, por exemplo, de violações do direito internacional na ofensiva, na escalada que se anunciava sobre Gaza, que era extemporâneo. Portanto, Sr. Deputado Alexandre Poço, peço-lhe esse esclarecimento. Se era extemporâneo falar do tema do debate de hoje há 2 meses, não pode dizer que o debate de hoje, afinal, já foi falado há 2 meses e que o PSD o marcou. Mas pergunto-lhe então algo que agora, 2 meses volvidos, já é possível responder. Há ou não violações do direito internacional humanitário em Gaza? Há ou não crimes de guerra na no bloqueio a mantimentos, à água e eletricidade, no bombardeamento às estruturas de primeira necessidade, e se há crimes de guerra, podemos dizer, tal como dizemos na Rússia, na Ucrânia, em relação aos crimes de guerra perpetrados por quem quer que seja, mas em particular pelas milícias Wagner ou pelo exército russo, onde há crimes de guerra, há criminosos de guerra. E onde há criminosos de guerra, eles devem ser julgados. Está o Sr. Deputado Alexandre Poço preparado para dizer que houve crimes de guerra em Gaza e que os seus responsáveis devem ser julgados, incluindo no governo israelita? Finalmente, não ouvi na sua intervenção, gostaria de perceber se defende que deve haver um cessar-fogo, porque se há violações do direito internacional e se há crimes de guerra, eles devem cessar e para isso é preciso um cessar-fogo. Gostaria de perceber a sua posição sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Para responder, a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, que tem ainda 48 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. Eu fiz questão de salientar aquele tópico inicial na minha intervenção porque entendo que nenhum partido tem o exclusivo da preocupação sobre os temas. E como o Sr. Deputado passou a tarde toda quase que a gabar que se não fosse o LIVRE este assunto nunca seria discutido, Sr. Deputado, este assunto nunca seria discutido nos termos do projeto de resolução do LIVRE. Mas nos termos daquilo que é a nossa preocupação com este conflito, o PSD teve o cuidado de agendar um debate sobre a matéria no passado mês de outubro e por isso deixámos claro, então como agora, alguns compromissos que para nós são essenciais. Nós entendemos que um Estado, quando é atacado, tem o legítimo direito a defender-se. Dissemos também que todos os reféns deviam ser... Oh, Sr. Deputado, eu fiquei calado a ouvir. Deixe-me ouvir. Se não está a fazer aquilo que está sempre a criticar noutros. Portanto, Sr. Deputado... Nós dissemos algumas coisas com as quais concordámos num texto que teve o apoio maioritário desta Casa. Condenar o terrorismo, reconhecer que aqueles que são atacados têm direito a defender-se e que têm direito a defender-se de acordo com a lei internacional. E que, portanto, o que é que isto significa? Que devem minimizar ao máximo o número de perdas civis e que pessoas que são afetadas de uma situação de guerra, que é aquela que está neste momento a acontecer. Por outro lado, também salientámos... Termino, Sr. Presidente. Também salientámos preocupações como a devolução imediata de todos os reféns e a garantia de que a faixa de Gaza tinha o apoio humanitário que chegue efetivamente à população e que não fique esse apoio nas mãos de organizações terroristas e de terroristas que impedem esse apoio de chegar à população. Esta foi a posição do PSD. Respeito pelo direito internacional, respeito pelas pessoas e minimização de perdas civis. Foi esta posição e continuará sempre a ser esta a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço, para uma intervenção. No Grupo Parlamentar do Chega, a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo que agora acabaram de se juntar a este Parlamento, senhoras e senhores deputados. O facto é que, independentemente das iniciativas que possam vir a ser aprovadas, seja nesta Assembleia ou noutras Assembleias onde a ditadura e o terrorismo do Hamas tenham mais adeptos do que a democracia de Israel, o facto é que Israel vai prosseguir com todas as operações militares necessárias para desmantelar quer a estrutura física de túneis e abrigos do Hamas, quer para eliminar a sua estrutura humana de comando. Se nem o Hezbollah nem o Irão conseguem parar Israel, não é com certeza esta iniciativa do LIVRE que o vai conseguir. Portanto, este conflito vai continuar. E o que nos temos de perguntar é como irá evoluir. E num plano mais próximo de nós, como é que nos pode afetar e o que é que podemos fazer para prevenir as suas consequências para Portugal e para os portugueses. Não é muito plausível que os combates diretos entre o exército de Israel e os terroristas do Hamas cheguem ao território nacional. Mas é muito possível que a guerra suja do Hamas, feita de atentados a civis e de massacres a pessoas indefesas, alastre pela Europa. Londres, Paris, Madrid já foram cenário de ataques cobardes do terrorismo islâmico que visam apenas e unicamente a espalhar o terror, matando gente indefesa. O que podemos fazer a nível nacional para minimizar este risco? Primeiro e antes de tudo, interditar a entrada em Portugal de terroristas islâmicos. Tivemos já em outubro deste ano um terrorista que matou em Bruxelas depois de ter passado à vontade por Portugal. O desmantelamento do CEF, que funcionava como primeiro crivo de vigilância, foi um passo errado nesse sentido. O que o Chega recomenda fortemente é a elevação do nível de alerta nesta matéria dos serviços de informação. Que tudo seja feito para que Portugal não venha a ser acusado pelos seus parceiros da União Europeia como